Exatamente no dia 13 de outubro de 1808, o príncipe regente, que depois se transformou em rei de Portugal, Dom João VI, que tinha transferido a corte para o Brasil, em fevereiro daquele ano, fundou o Banco do Brasil. Ao fundar o Banco do Brasil, se criou o Dia Nacional do Dinheiro. E o dinheiro nunca esteve tão fácil como agora para o brasileiro. No Dia Nacional do Dinheiro, vamos entender um pouco a relação do brasileiro com o dinheiro, conversando com um economista, especialista em teoria econômica e mestre em engenharia de produção. Eu converso agora com o economista Darcy Pedro Thomas. Senhor Darcy Pedro Thomas, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia aos seus ouvintes.
Quando falamos em dinheiro, o brasileiro nunca teve crédito tão fácil e acesso ao dinheiro tão fácil. Hoje é o Dia Nacional do Dinheiro. A história do dinheiro e do brasileiro é uma história de um amor com traições ou uma relação estável, bem-sucedida?
Gilson, na prática, o dinheiro é um instrumento de troca. É um meio para a realização de negócios. Então, como você acabou de dizer, hoje está fácil ter acesso ao dinheiro. Na verdade, a facilidade não está em ter o acesso ao dinheiro. A facilidade está em ter acesso ao crédito. Por quê? Porque quando falta dinheiro no mercado, a alternativa é criar meios para as pessoas terem acesso às compras dos bens e serviços. E é exatamente isso que hoje o governo brasileiro tenta executar. Fazer com que as pessoas aumentem a demanda por bens e serviços para que se melhore um pouco, digamos assim, a arrecadação do próprio governo, melhora um pouco a função do mercado, enfim, são alternativas para tentar fugir das crises que assolam o mundo hoje, principalmente a Europa e os Estados Unidos.
Então esse acesso ao crédito, que não é o acesso ao dinheiro, gera uma falsa euforia de que estamos bem.
Exatamente. Essa ideia de que nós podemos comprar tudo dá uma falsa impressão de que tudo está indo maravilhosamente bem. Mas na prática não é bem assim, porque hoje existe uma preocupação do setor público, principalmente a nível federal, no sentido de que há necessidade de aumentar a demanda, há necessidade de fazer com que a economia esteja aquecida, porém, por outro lado, necessariamente há obrigação de controlar a inflação. E a inflação é o maior problema de qualquer economia no mundo. É a doença que não tem cura. Seria possivelmente, uma expressão meia forte, o câncer do mundo, a dita inflação.
Agora, a inflação no Brasil, ela tem assustado um pouco. Alguns consideram até que o governo tem tratado muito pouco desse tema. Ela existe, ela é um fato. Quem observa, por exemplo, no dia a dia, o preço de produtos de 4, 5 anos atrás é assustador. Um dos valores que a gente teve aí nessa semana, que assustou muitos brasileiros, foi o aumento dos imóveis. Nós tivemos aí, nos últimos 5 anos, o Brasil teve praticamente 96% de aumento do preço dos imóveis. Países como o México teve 5%. Né? Nós estamos criando uma falsa ideia de valorização. Existe uma especulação, por exemplo, alguns falam da bolha imobiliária. Há um temor de uma ruptura dessa economia aparentemente tão saudável?
Isso seria um reflexo de que as pessoas estão fugindo do dinheiro e estão tentando se proteger da inflação através de investimentos em ativos fixos. Porque os ativos fixos são a segurança. Por mais que a moeda se desvalorize, as pessoas têm uma garantia de que elas continuam com o mesmo patrimônio. Porque qual é o grande problema da inflação? É a migração do dinheiro da mão das pessoas mais pobres, das pessoas assalariadas, das pessoas aposentadas, enfim, aquelas pessoas que não conseguem se proteger, para os bancos, para o próprio governo, através dos impostos, e para as grandes empresas. Então, quando nós temos um reflexo de um aumento assim assustador nos imóveis, um dos grandes problemas é exatamente esse, é a sinalização de que há uma inflação embutida no mercado e que as pessoas percebem essa perda do poder de compra da moeda e não conseguem se proteger. Então, logo que o dinheiro cai na mão dessas pessoas, elas compram ativos para se protegerem da inflação.
O senhor considera que a população de baixa renda, que é apontada pelo governo como a maior beneficiada das mudanças econômicas dos últimos anos, se fala da distribuição de renda no país, essa distribuição de renda pode estar ameaçada? O maior prejuízo, em caso de uma crise econômica mais profunda, seria exatamente com a população, para a população de baixa renda?
Veja, aí tem alguns aspectos que a gente teria que levar em conta. Uma das condições seria exatamente que essa distribuição de renda ou esse dinheiro estaria ameaçado, e estaria ameaçado sim, ou está ameaçado. Porque, veja, a partir do momento que a moeda perde poder de compra e as quantidades de moeda que vão para essa camada social não aumentam, elas perdem o poder de compra. Então elas ficam mais pobres ainda. Esse é um enfoque. E o outro enfoque é de que há uma luta constante para tentar deixar um pouco mais de dinheiro nas mãos dessas classes trabalhadoras e mais pobres, porque a inflação tira o dinheiro dessas classes sociais. A inflação, ela concentra a renda sempre para as classes sociais mais ricas, que são os empresários, que conseguem se defender da inflação aumentando os preços. É o governo que, em função da tributação brasileira, aumenta a sua arrecadação em função da inflação, porque a tributação é um percentual sobre os preços, e são os bancos que conseguem repassar a inflação nos custos ou nos preços dos seus serviços, através das taxas de juros e assim por diante. Aí então entra um outro enfoque. O governo hoje está lutando muito para diminuir a taxa de juros no país. Isso é um fato real também. Por que isso está acontecendo? Bom, alguns enfoques são importantes. Primeiro deles é que o aumento, a taxa de juros alta, ela diminui a produção. Ela desvia o dinheiro do papel dele, que seria gerar bens e serviços. Segundo enfoque, a produção, ela garante o mercado, garante a demanda e garante o emprego das pessoas, porque a inflação, ela tira o emprego das pessoas. À medida que o dinheiro é concentrado na renda de juros, as empresas acabam demitindo os consumidores, e a perda do emprego acaba gerando uma perda na compra de bens e serviços.
Então nós teríamos uma sequência, uma relação em cadeia, quer dizer, existe uma redução. Pode continuar, professor.
Com certeza isso sempre vai acontecer, como a gente poderia dizer, uma coisa depende da outra. Por quê? Porque o dinheiro é simplesmente um instrumento de troca. O dinheiro é o meio que faz com que a economia funcione. Seria uma expressão assim mais simples, é o combustível. A quantidade de dinheiro em circulação acelera a economia, ou se retira dinheiro de circulação, nós estamos falando da taxa de juros agora, então veja, o governo diminuiu a taxa de juros exatamente para fortalecer a produção e aumentar o dinheiro na circulação em relação à compra de bens e serviços.
Professor, uma pergunta, tentando amarrar um pouco essas questões que o senhor colocou, já que hoje é o dia do dinheiro. Falta para o brasileiro perceber a ideia de que o que é o dinheiro dele, o dinheiro que é do banco, e falta ele entender essa questão de que o dinheiro é o meio?
Falta. O brasileiro hoje acha que o crédito é o dinheiro. E isso é fácil de entender, por que ele acha isso. Porque a maioria da população brasileira não tem acesso ao dinheiro. Nós observamos os assalariados, os aposentados, eles recebem o pagamento, que é um pagamento assim muito baixo, e em 2 dias eles estão sem dinheiro. Então o brasileiro aprendeu a viver sem dinheiro e através do crédito. Então ele transfere as compras para o pagamento futuro, e isso se transforma uma bola de neve em relação ao aumento das taxas de juros. Então o brasileiro vive pagando juros. O dia que ele percebe que deixar de pagar juros é importante, às vezes ele nem acredita nisso.
Então aí a educação financeira de novo, professor. Nós voltamos àquela velha história da cultura do brasileiro em relação ao gastar e à falta de planejar.
Com certeza. A necessidade é premente. Eu diria a você que há necessidade hoje, aliás, até o governo sinalizou, através do Ministério da Educação, alguma coisa nesse sentido, de que se tenha aula, você tenha ensino para as crianças sobre dinheiro, sobre finanças, desde lá dos primeiros dias de escola. Exatamente para que as crianças aprendam a perceber que o dinheiro é algo, é um instrumento de troca e é algo muito difícil de ter acesso. E a acessibilidade ao dinheiro é que fortalece o desenvolvimento de uma nação. E nós estamos realmente enfrentando essa dificuldade há décadas já. E dificilmente isso vai mudar, a não ser que a mentalidade das pessoas no Brasil mude. Então, os próprios pais fazem isso, Gilson. Veja, o pai diz, meu filho, você passa no vestibular que eu te dou um automóvel novo. Então, os próprios pais educam para que as crianças percebam que o negócio é gastar e não poupar, e não gerar um suporte para uma segurança futura.
Professor Darcy Thomas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e um bom final de semana para o senhor.
Gilson, eu agradeço a oportunidade que você me deu e é sempre uma alegria conversar com vocês na CBN e eu desejo também a vocês um bom final de semana. Muito obrigado.
Conversei com o economista, professor Darcy Thomas. Ele é mestre em engenharia de produção e também o professor Darcy Thomas, ele é especialista em teoria econômica. Falamos sobre o dinheiro e o brasileiro. Para o professor Darcy Thomas, o brasileiro tem usado dinheiro de crédito achando que é seu. Não tem planejado muito, comprometido o futuro. E ele falou sobre a inflação. A inflação ameaça principalmente os mais pobres.